You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Proggers! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e hoje aqui no Estúdio 13 ProCast estamos abarrotados de pessoas para falar sobre um rock moderno progressivo.
Fala, rapaziada, aqui é o Fábio, da comunidade Perso Eixo Brasil, e Muse é melhor que Dream Theater.
Com polêmica já.
Sou bem.
Denúncia, papa!
Bom, meu nome é Henrique e tenho que concordar com o Fábio. Muse é melhor que Dream Theater.
Fudeu.
Oi, meu nome é Carol. Eu ainda concordo com o Fábio. Tá. Bom, sou nova aqui, mas vamos seguindo.
Pode falar que você conheceu o Muse pelo Crepúsculo, será? Pode falar.
Não, não foi. Nossa, não sério? Foi, não foi.
Ainda bem que ele não foi, né? Fala sério.
Sim, aqui é o Roy, eu quero duas esfirras de queijo e um milkshake de apocalipse.
Que porra é essa?
Apocalipse, please? Apocalipse,
please. Muito bem, então estamos aqui para falar sobre Dream Theater, né, Will?
Dream Theater, não? Não estamos falando sobre Dream Theater.
Ai, cara, eu não sei o que vai ser esse episódio agora sobre Muse, mas vamos descobrir logo depois do que vier. Muito bem, Rui. Então vamos lá para mais uma semana de feedbacks, recadinhos e notícias para os ouvintes.
Acho que eu já devia variar um pouco. Pela vez eu volto com muito bem.
Então tá bom. Vamos lá!
Não, nas próximas, não precisa ser agora, de sopetão.
Tudo bem, tudo bem. O que nós temos para essa semana?
Ainda na vibe do show do Pink Floyd. Pink Floyd não, né? Do Roger Waters com dois caras. Vocês ainda estão vivos? Oh. Aquela a mega entrevista do Nick Mason, uma demonstração de desprendimento em inglês.
Ainda bem que os caras têm humor em inglês ainda, cara. Foi excelente a entrevista, cara. O link tá aí no post. E, porra, ele zoando o repórter na cara dura, fazendo aquelas piadas que o repórter fica com aquela interrogação na cara. Ele fica pensando, pô, será que eu publico como uma forma séria? Muito bom ele falando de como foi, né, um acidente encontrar o pessoal lá e subiu lá só porque o Roger Waters chamou, né?
Pode ser um mega papinho, né?
Não, cara, eu acredito. Eu acho que sim.
Porque é um cara muito crédulo em Pink Floyd.
Não, mas é porque se fosse papinho, eles iam tocar todas as noites, né? Mas como eles só tocaram aquela noite, e o Roger Waters mesmo falou, na hora ali da apresentação, que por uma incrível coincidência, o Nick Mason tava lá também, então... Eu acho que sim, eu acho que foi uma cagada do acaso. Foi o show perfeito, tão histórico quanto o Live Aid.
Tocar só aquela noite faz tudo parte do plano.
Não, que é nada. O Nick Mason tá lá assistindo os shows que estão tendo na arena lá.
Ele vai assistir todos do The Wall, não vai?
Vai assistir todos
do The Wall. Pelo que dá pra entender. Então, não tem nada de coincidência nisso.
Mas não vai tocar. Assistir é uma coisa, o David Gilmour também vai tocar. Ele também não vai assistir.
David Gilmour não vai sair de casa, né?
Cara, eu daria tudo, velho, pra eles virem pro Brasil, cara. Tudo. Porra, só eu comprava 5 VIPs, assim, inteira.
Pra quê? Pra você entrar 5 vezes?
Não, só pra pagar o cachê dos caras.
Ah, não.
Eles têm que vir. Poxa.
Eu não preciso entregar um pra mim.
Com certeza, você me pagando, não tem problema, não.
Ah! Eu não sou afim de pagar o cachê dos caras, você que tá.
Ô, droga. Ah, a respeito do episódio do Jafrutu. Jafrutal.
Jafrutu.
Jafrutu. Recebemos bons feedbacks. Tinha um pessoal que realmente tava aguardando um episódio desse tipo.
Sim, muitas pessoas. É estranho ver que muitas pessoas que gostam de prog mais clássico não gostam muito ou não conhecem de Jethro, né?
É, exatamente. Cara, sabe o que eu percebi? É que o. Pra essa galera nova, ainda que a gente não é velho, mas. Né, pra essa galera, nova geração, né? É, não tem progressivo, cara, é só prog metal.
Exatamente. Eles acham que o prog metal é uma coisa. Já é um limite pra eles, né? Imagina se eles ouvissem, cara, Emerson Lake Palmer.
Nossa senhora, hein?
Também, inconcebível isso.
Ai, cara. Olha, eu queria agradecer a todo mundo que comentou, foi muito, muito legal. Inclusive o pessoal que passou lá no nosso post de um ano, que ainda está rendendo bons downloads. Agradeço a todo mundo que tá baixando. É muito legal ver o pessoal ouvindo a playlist aí e se divertindo.
Isso aí.
Né?
E ouçam os outros episódios, se quiser apenas um resumo.
Com certeza, com certeza. Acabamos recebendo um comentário de uma galera do TNT Cast. O cara falou, ó, escuto o podcast há tempos e já tá na hora de comentar. E nada melhor do que o primeiro comentário meu no site, no programa sobre o Jethro Tull. Sem a sensação, sem nada. O TNT Cast tem 2 episódios. E fala sobre luta. Pô, isso é interessante.
Bacana. Um cara que gosta de prog e luta, imagina. O cara entra no ringue ao som do que, será?
É, olha só. Eu vou ouvir depois. Enfim. Muito obrigado a todos que comentaram. Espero que vocês gostem desse episódio. É um episódio mais pop, será? Mais...
Sei, a gente só um solto, né? Conversando tudo.
Com um grande bate-papo sobre o Muse, né, cara? E uma agressão gratuita sem tamanho em cima do Dream Theater, né?
Mas episódio bom é episódio que agride o Dream Theater, cara.
Mas foi muita agressão e muito gratuito, cara.
O Dream Theater tava quieto no canto, né? Voou um tomate na cara dele.
Sabe? Foi surreal, surreal.
Sabe o que eu tava pensando esses dias? Faz muito tempo que a gente não citava Slipknot nem Elton John nos episódios, cara.
Elton John era todo episódio, né, cara?
Então, daí, lembrando da gravação do Jethro Tull, o cara cita, o Rafael cita Elton John.
Verdade? Você tá de sacanagem.
Eu não lembro, acho que ele tava falando das músicas que a turma ouvia, né, na década de 70 e tal. Ele falou que tinha uma diferença, tinha uma galera que ia pra ouvir as músicas do Elton John.
Eu vou identificar esse trecho na edição e vou dar algum aviso sonoro, assim, sei lá. Pô, cara, o John voltou, né? Voltou com tudo.
O John está de volta.
Muito bem, então. Tá na hora de tocar músicas, não?
Vamos falar do show do Paul McCartney, a sua epopeia pelo Rio de Janeiro.
Ah, é verdade. Eu sei que não interessa pra ninguém que tá ouvindo, né? Mas tudo bem.
Ah, de repente eles se encontram lá.
Alô, você, Progger Carioca. Você, Progger Carioca, que vai estar de bobeira domingão no Rio de Janeiro. Eu estarei chegando no período da manhã pra passar o dia no Rio sendo assaltado, comendo churrasquinho na praia.
Sabe que assaltado você não vai ser, né? O maior perigo é você tomar uma geral.
eu passar longe dos turistas, né? Isso. O ladrão de turista aí, né, cara? Bom, mas então estarei lá pro show do Paul. Se você vai no show do Paul e ouve o podcast e vai na pista, você, sei lá, dá um toque. Manda uma mensagem no Twitter, no @broadcastbr, e vamos ver se a gente se encontra lá, faz algum encontro progger de fãs de Paul McCartney, nem sabe.
É só você procurar o Lionel Rich com a camiseta do Pink Floyd na plateia, é o Ramsés.
Cara, pode ser. Então é isso, né? Então acho que a gente tem que tocar músicas agora.
Vamos para os lançamentos da semana.
Exatamente. Toca a vinhetinha e vamos para muito mais lançamentos da semana. Lançamentos da semana. Bom, muito bem, então vamos começar com as minhas indicações, então. Eu vou indicar uma banda de prog metal, que o nosso colaborador já escreveu sobre ela, ele já ouviu o disco, já omitiu a opinião dele há alguns posts atrás. O link do New Parts, da banda For All We...
Isso é difícil.
Trava-língua. Da banda For All We Know. Está aí no post, entre no procast.com.br e veja lá o que o Andrew tem a falar sobre esse disco. E eu vou indicar a primeira música do disco, chamada Blind Me.
Bonito. Minha indicação dessa semana, bom, não é muito prog, na verdade é um rock mais psicodélico, assim, aqueles revival, sabe? Aquelas bandas que soam como bandas antigas, mas não soam no pop.
Sim.
E o nome da banda é Graveyard, eles são da Suécia, óbvio.
Lógico.
Eles estão lançando o álbum Kissing Game Blues. E olha aí, o nome da música que eu vou indicar é Uncomfortably Numb.
Nossa! Sobe a bateria da piada sem graça.
Por quê, cara? É o nome da música.
Eu tô interessado em ouvir agora. É bem pesado?
Não. É rock, rock and roll, mano.
Rock and roll. Ouvirei então. Então sobe a música e vamos para muito progressiva agora aqui no Podcast.
Santa, when you need on me, you never let me in your life. I didn't say what bothered me, you sure said more than that. The silence that followed didn't do us any good, and it seems like you settled for me, 'cause I was the best that you could get, but there wasn't enough. I'm not what you want, and you're not the one for me.
voltamos.
Vamos lá.
Vamos lá, então, como que o Portnoy conheceu o Petrucci mesmo?
É lá no episódio 3. Não, 3 não, sei lá, episódio 5.
Eu tô vendo os fãs, a horda de fãs nos atacando, né, mas tudo bem, né, tudo bem. Vamos ver, então, por que que esse pessoal tem essa opinião, né, cara?
Mas é aquela história, fã de Dream Theater a gente releva, né, tudo criancinha mesmo, a gente fala, tá bom, Dream Theater é melhor banda do universo, tá bom.
Batendo na cabeça, assim, isso, tá
é,
bom.
Isso mesmo, garotão, vai lá.
Ai, caramba, tudo bem, eu tô imaginando, fiquei com medo agora, mas tudo bem.
Vamos falar então.
De uma banda muito nova ainda, né, que está na moda, Rony. Você sabia que está na moda?
Como assim, na moda?
Está na moda, cara, depois de Crepúsculo, cara, bombou, né? Uma banda progressiva fazendo soundtrack pra Crepúsculo, cara.
É, assim, a gente não pode ignorar essa parte da história dele.
Assim, eu posso te falar que eu comecei a gostar deles a partir disso.
Nossa, cara, vou derrubar essa conexão agora.
Não, mas não que eu tenha visto o filme, tá? Mas eu ouvi a música e pô.
Você viu que eu sei, vagabundo, vai. Não, mas...
eu não vi, tá louco?
Não, quem é o conhecedor mais antigo de music de todo mundo?
Eu acho que é o Henrique. Eu? Não, acho que não.
Então sou eu, provavelmente.
É o Rodrigo.
Mas o Roy gosta de music desde quando?
Desde que ele assistiu o Crepúsculo.
É, 6 meses. Essa é boa, mano. Sendo zoada pra convidar.
É total respeito, hein? Total respeito, cara.
Tudo bem. Falar do contexto da banda, como ela surgiu.
O rock inglês dessa galera, totalmente alternativo, eletrônico, e eu não sei o porquê raios tem o rótulo de progressivo, assim, né?
Eu posso dizer que o Muse, cara, é a maior banda de rock progressivo hoje ao lado do Linkin Park.
Ah, puta, vai se fuder!
Porra, das bandas pós-90, de,
não,
pós-2000,
não,
sei lá.
Não, pelo amor de Deus, não fala isso, cara, não fala, puta, não fala isso.
não é uma banda prog, né? É uma banda de rock bem feito.
Lembrando que eles também têm um pouquinho de música clássica, né? Eletrônica.
Então,
o que era o rock progressivo dos anos 70? Hein?
Hein?
Não, tudo bem, eu concordo, cara, mas puta, eu ainda acho mais alternativo que progressivo, cara.
Ah, não, assim, isso é óbvio.
É muito experimental.
E o que o rock progressivo fazia nos 70? Hein?
Peraí. Não,
eu vivi os anos 70.
Não, é que o Muse, ele é mais. Ele é um pouquinho mais teatral, assim. Ele pega a coisa da. Não da música clássica de concerto, do instrumental, que é a coisa que o prog pega, é a coisa do teatral. Da ópera, assim, né, que eles pegam.
Mas como assim, cara? O Gênesis nos anos 70 tinha um cara vestido de flor, cara.
Mas isso é só. Você pega um doido de ácido aí, eles faziam isso, mas não. Eu não chamo o Muse de prog. Ele é um rock bem feito. Ele não sai da categoria rock normal. Só que ele tá ali no.
É o novo gênero, assim, né? É o rock bem feito.
É, um rock extremamente bem feito, né?
Well done rock, né?
Algo assim.
Matthew Bellamy.
Bellamy, né?
Bellamy.
Bellamy.
Eu sou o show do inglês.
Show off de inglês, né? O Christopher Wolstenholm, o Dominic Howard e só, é o Power Trio.
Desde o começo, né? Desde assim, começo. O Bellamy, né, ela era guitarrista e ele fez um teste pra entrar no Gothic Plague, que era uma banda do Dominic Howard na época. E ele passou no teste e tal e ele acabou tomando conta de tudo da banda. Né? Ele virou o frontman, o vocalista, o compositor e acabou expulsando todo o resto quando ele queria deixar de tocar cover e os caras não concordaram, fizeram um beicinho e saíram.
Caraca, cara. E ele com aquela voz chorosa, né, de sofrimento.
Ah, ele tem voz em inglês, né, cara, é diferente.
Então, e eu li que essa época a banda não chamava Muse, né, chamava Rocket Baby Dolls, né.
É, era uma banda glam, né.
Nossa senhora. Ainda bem que eles escolheram Muse, cara.
Existe alguma assim, foto do glam rock?
Muse não é tão melhor assim, né.
É, Muse não é tão macho, né.
não, mas ele eles escolheram o Muse mais por causa de ser um nome curto, que ia ficar bom, assim, né, pra você usar, assim, tal, como marca, como logo, assim mesmo, né.
Mas é uma abreviação, não, eles mudaram a palavra Muses, né, Muses,
é.
Assim, é. Meio fetado.
Era Muses antes, né, eles só cortaram
o
S, né.
É. E o Bellamy fazia, sei lá, faculdade de Belas Artes, alguma coisa assim.
Tudo artista, né, cara, tudo artista, né.
Fazia artista, né.
Isso mas, lá por volta de 1992, né, cara.
É, 94, mais ou menos.
É, até 94.
É, eles eram Rocket Baby Dolls, né?
É depois que eles ganharam um concurso de bandas é que eles decidiram mudar o nome e levar o negócio a sério. Os caras saíram do trabalho, saíram da faculdade.
O padrão, né? Normal.
O padrão normal de quem quer fazer sucesso. Daí eles se mudaram lá pra Teignmouth, uma outra cidade da Inglaterra, pra seguir a carreira musical mesmo.
Bom, e aí lá eles começaram a fazer um showzinhos em casa de shows, pequenas, normalmente.
É o standard, né? Na Inglaterra, o negócio assim, tocar em vários bares. Daí eles conseguiram manter o nome Music, né? E já estavam tocando tal. Lá por 98 eles já estavam tocando em Londres, em Manchester. E por sorte, os caras tinham costas quentes também. Eles conheciam um cara chamado Dennis Smith, que era tipo amigo do pai deles, e conseguiu uns contatos pra eles até eles conseguirem gravar os primeiros EPs, que foram o Muse e o Muscle Museum.
Pessoal, os caras realmente tinham aqueles contatos, né, cara? Porque lançaram o primeiro disco, né, o Showbiz, que o John Leck produziu, tipo...
É, o cara que produziu The Bands, né, do Radiohead.
Então, né, tudo bem que Radiohead não é aquela coisa, mas... Né? Pô, cara, mas é um grande nome, né, cara?
O quê? O Radiohead ou o cara?
O cara, o Radiohead nunca foi nada. Cara.
É o louco.
Calma aí, calma.
Esse negócio da comparação do Muse com o Radiohead é uma constante, né? Principalmente no início, antes deles ficarem conhecidos como são hoje, todo mundo que iria mostrar Muse pra um amigo, assim, ia dizer, ah, você curte o Radiohead, cara? Curto. Então ouve Muse. Era uma coisa meio assim, né? Meio padrão. E realmente no primeiro disco, que é o Showbiz, né, eles lembram um pouco, tem esse rock meio cru, assim, essa bateria de pele bem solta, assim, né,
uhum.
E tipo, sabe, um rock é um bem feito, bem cru, assim, tipo, música mais agitada, baladinha e tal, essas coisas, então até aí a crítica vale, só que depois do próximo já não tem mais absolutamente nada a ver com Radiohead, né, mas ainda assim, muita gente manteve essa comparação.
Não sei, cara. O primeiro do Muse não me faz ter sono, sabe? Agora o Radiohead é só de ver a cara do York e da sono.
Ah, não. Aí sim. Por isso que é bom ouvir MP3, né? Porque aí você não vê foto dele, não vê nada.
Faz sentido.
Não, mas... O bom de ter sido feito assim o primeiro álbum é que o pessoal alternativo caiu em cima, né, cara? Pôde conhecer, né? Porque, pô, querendo ou não, sei lá, ele caiu na cena indie com tudo, né? Até pouco tempo atrás eu ainda achava que... Até agora, na verdade, eu acho que Muse alternativo é coisa de indie, entendeu? Tipo, Muse, The Killers e Radiohead são as mesmas coisas. Stroke, tudo igual.
Ah, acho que não, cara, louco. Tem uma diferença boa aí. Tipo, não só da questão de gosto, mas na questão da qualidade de composição mesmo, né? Porque você pega essas bandas tipo The Killers, assim, todas elas fazem rock de, tipo, nasci nos anos 80, mas gostaria de ter
isso.
Nascido 30 anos antes, né? Então, e o Muse não, o Muse é uma releitura de outras épocas, né?
Mesclado com as coisas de hoje, né?
É, com elementos de hoje, né?
Mas o primeiro álbum não foi aquele sucesso, né?
Não, foi não.
Ele massacrou o álbum. Ele é meio ruizinho também, em parte.
Cara. Ele é bonzinho, ele tem umas duas ou três musiquinhas boas lá, eu gosto bastante da Muscle Museum, né, que chama. Eu não ouço ele faz uns 5 anos já, cara, então, não conheço de cor, mas tem aquela Unintended, né, que é uma baladinha
famosinha também.
É, boazinha até, né.
Showbiz é boa também, mas no geral boa, né? Meio, sei lá.
Ah, eu gosto da Sunburn também, são as três assim que mais se destacam, assim, eu acho.
Uno me agrada bastante, Showbiz, Sunburn também. As mais famosinhas mesmo, singles e tal, né?
São as famosas que sobrevivem, né, cara?
É, porque esse é um CD muito cru, né? O Muse melhorou bastante, mudou bastante a sonoridade dele conforme o tempo.
Tanto que, na verdade, eu gosto mesmo só dos dois últimos, isso bem. De gostar pra ouvir, sabe? Só pra ouvir, pra curtir. Que isso.
que é isso?
Também uma curiosidade que eu acabei de achar aqui na internet, que se não me engano é a capa do primeiro CD, né? O Showbiz. Foi o Matthew que desenhou ele com a namorada dele.
É?
É.
Não sabia disso, não.
Caraca.
É, foi ele que desenhou.
Artista de talento, rapaz. Olha
só. Ele, se não me engano, fez arte e os outros dois da banda fizeram teatro. Então...
Fiz muito sobre a banda, né?
É, basicamente o que elas são no palco é fruto das aulas. Bom, seguindo então, eles... lançaram depois um álbum um pouco melhor, na minha opinião.
É, um pouco muito melhor, né?
Muito mesmo.
5 anos quem? Origin of Symmetry, né? De 2001, que foi mais ou menos aí que eu conheci a banda, né? Quando eu tava usando o Mirk ainda.
Nossa.
Aí, aqui em São José, tinha um amigo meu que tinha uma banda cover de Radiohead, né? E aí, ele me mandou uma música do Muse, ele me mandou a Newborn, né? Falou, ouve esse negócio aqui, não sei o que, não sei o que. Aí eu escutei, eu achei boa, assim, né? E escutei o disco, assim, meio por cima. Só que eu acabei não dando mais atenção pra banda, porque eu descobri o Pale Salvation alguns meses após o Muse, então...
Salvo uns 45 do segundo tempo, hein?
Então o Muse foi meio esquecido durante um tempo, aí eu só fui reouvir o Muse de novo em 2005, né? Mas aí, o Age of Symmetry, ele dá um salto do showbiz, assim, impressionante, né?
É tipo, que aí é agora que começa as experimentações, né, cara?
É.
E eles começam a trabalhar com muitos instrumento diferente, começa a fazer as composições todas, todo instrumental é mais rico agora, né?
Aí, eles começaram a criar a própria identidade, né? Apesar de eles serem uma banda variada nessa coisa.
Não, e é um som bem, bem mais forte também, né? Você pega, você ouve assim, você sente algo, assim, o show bis de vez em quando você tá ouvindo, você meio que dorme às vezes no ponto, assim, mas o Origin of Symmetry não, ele é inteiro, assim, é uma porrada só, né?
Exatamente, os caras já atacaram Newborn e Bliss, assim, são, pra mim, as melhores do álbum, entendeu?
É, nossa, tem várias, né? não, mas realmente, a Newborn e a Bliss, acho que são as melhores, né?
Bliss é muito foda, cara.
Plug-in Baby também é bem legal.
Plug-in Baby, Space Dementia.
Feeling Good também.
Feeling Good é um cover, né?
É
um cover?
É também.
Não, é um cover antigo, de uma música, parece que dos anos 60, anos 50, alguma coisa assim. É Anthony Newley, Leslie Bricusse.
Legal que a Nestlé usou essa música deles, né? Sem permissão. Pagaram uma multa de 500 mil libras.
Puta que pariu.
É, tô chato. E eles doaram pra uma entidade, né, de caridade.
Esses caras.
Que bonzinhos.
Tem uma outra coisa também, que a Celine Dion queria fazer um show em Las Vegas e ela ia batizar de Muse, né? Só que eles têm o direito sobre esse nome no mundo inteiro.
Caraca.
Tá? Então tem que dar autorização pra eles, se quiser batizar alguma coisa de Muse. E eles não deixaram, assim, a Celine Dion fazer isso.
E do mal? Não deixaram a Celine Dion cantar?
Não, não deixaram botar esse nome, porque eles falaram que senão ia achar que a banda Muse era alguma coisa ligada a ela, então, tá
tudo. É, iria ser uma pegadinha do malandro histórico, né? Rapaziada vê lá Celine Dion e Muse, eu falei, nossa, o Muse vai estar lá, aí você vê,
só Celine Dion.
É, tipo, cadê, né? Cadê?
Mega roubado.
Esse disco, por outro lado, ele teve muito mais atenção dos críticos, né, cara? Atenção positiva, né? O pessoal ficou surpreso com o resultado do trabalho, né?
Eles fizeram umas comparações. É, as comparações com o Radiohead continuaram, mas eles acharam que foi... É como se o Radiohead quisesse fazer algo mais pesado, assim. Uma mistura de Radiohead com Kurt Cobain, assim, sabe?
Uma coisa que eu quero destacar nesse álbum, cara, é que aí sim o baixo começou a funcionar de verdade. Porque todas as músicas são... É, o baixo que faz a base, né? Aquela guitarra só faz os barulhinhos infernais. Tá?
É, e essa distorção alternativa de guitarra é uma coisa que me irrita de vez em quando, cara. Tudo bem. Vá falar isso, cara.
Guitarra big?
É, exatamente, cara. Você pega o Emerson Lake Palmer, você troca o Hammond pela guitarra e continua com o mesmo som, assim. Irrita bastante, tudo bem.
Cara, o programa no Guitar Pro, cara.
Ai, cara, e a partir desse disco que, pô, ganhou altas notas da...
Ele foi platina, né?
Porra. Não eles lançaram um DVD, né? Foram aproveitar a boa onda e acabaram lançando um DVD.
Na verdade, foi um show 2 dias, foi em Paris. Eles lançaram o DVD. Eu não sei se eles lançaram ou se foi assim, fã-filme, sabe? Alguém gravou e juntou e lançou. Agora eu não tenho certeza.
É, o Hullabaloo foi uma compilação de tudo, assim, né? Tinha lado B, assim, de música. É montagens ao vivo da banda e tal, essas coisas de bastidores, é uma porrada de coisa junto, assim.
O que você acha da capa desse disco? É um verdadeiro talento nas artes.
Porra, né? Eu acho muito da hora essa capa.
Ah, sério?
Sério, simplista.
É. Realmente.
Não, o Mizu tem essa coisa. Essa coisa.
Muito doce, tu concorda com a cara.
Minimalista, né? É, tem essa coisa assim.
E você também não tem que entender tudo, né?
É, tipo, não faz o mínimo sentido. Assim como as outras capas, que foi o Senhor Thor lá, né? Também não faz o mínimo sentido. Mas é boa. Eu gosto muito dessa capa. Ela é meio. É tão britânica.
Então vamos lá, vamos começar o nosso primeiro bloco de músicas do podcast com o Henrique escolhendo uma do Origin of Symmetry e a Carol vai escolher a outra.
Do primeiro, do showcase.
Tá, vejamos. Bom, como todo mundo gosta, né, que eu vi que todo mundo comentou, vou pedir então a Uno.
Tudo bem, Chile.
Bom, vou pedir uma música muito boa, comentada nesse álbum, que é Hyper Music.
Então vamos para o primeiro bloco de música, Soyo.
Isso aí.
Com muito music aqui no podcast.
You could have been number one.
estamos de volta desse bloco de músicas felizes do Muse.
É, agora vamos falar de álbuns que eu gosto.
Vamos começar pelo Absolution, que foi lançado em 2003, dois anos depois, aliás, do último disco. Estourou, né, cara? Ele é o pré-Dark Side of the Moon do Muse, né, cara?
Lá vem. Ele é o Dark Side of the Moon do Muse. Ele é o melhor deles, cara, até hoje.
Verdade, é porque a minha opinião é diferente, mas tudo bem.
Eu acho o melhor deles, cara. Se você for ver, quando não foi com esse disco que eles estouraram pro grande público. Com esse disco, eles estouraram pra um público bem maior que o que eles tinham antes. Eles não eram mais alternativos, não no sentido do estilo musical, no sentido underground, assim, tipo, de somos uma banda, somos mais uma banda inglesa, né?
Isso. Alguém tava na onda inglesa, né, lá de alternativo, né, cara?
Então, aí nós somos o Muse mesmo, tipo, então, tanto é que se você for ver, a maior quantidade de clipes, a maior quantidade de hits, assim, tá nesse disco, né? Tem o Apocalypse Please, Time is Running Out, Singer for Absolution, Stockholm Syndrome, Histeria, Butterflies and Hurricanes.
acho que deu pra entender, né?
Então, assim, metade do álbum é single, né?
Então, ele estourou muito, assim, né? Em rádio, assim, tudo. Então, eu vi ele, cara, aproximadamente 500 mil vezes, assim, já. Então...
E foi o álbum que o Bellamy falou, a banda é minha, né? Daqui que eu faço tudo, né, cara?
Foi.
O cara escreveu, arranjou, produziu, divulgou, só faltou distribuir por aí, né, cara?
Foi o bi dele, né?
Foi.
Há controvérsias, hein?
Puta que pariu. Cara.
Mas teve a pachorra de ficar atrás do American Idiot, do Green Day.
Mas é que é aquela coisa, né? Nenhuma banda inglesa faz sucesso nos Estados Unidos direto, assim, né?
mas eles ficaram na frente do Linkin Park. Do
Hybrid Theory. Mas
isso aí é óbvio, né? Isso aí até minha avó ficaria na frente do Linkin Park.
Eu pensei isso. Falei, não vou falar que vai que achar um ruim.
O único álbum decente do Linkin Park é o último, cara. É o único decente. Perder pro Green Day, cara, principalmente naquela época, cara. Só tinha Green Day, lembra? Só dava Green Day aonde você olhava, cara. Era muito irritante, cara.
Não, cara, nossa, tinha P.O.D., tinha Linkin Park, tinha Green Day. American Idiot tocava umas, sei lá, 72 vezes por dia na rádio.
É, exatamente, cara, não tinha como bater um negócio desse.
Depois vinha CPM 22, com, exato, sei lá.
Nada bom, não vinha nada bom, em resumo, né?
Acho que a coroação do Muse como uma banda grande mesmo, né? Não só como uma grande banda, uma banda grande, foi o show que eles fizeram naquele festival do Glastonbury em 2004, né? Que eu tenho esse show que eles lançaram depois, né? Saiu como Absolution Tour, alguma coisa assim. Que eu tenho ele aqui, eu assisti, ele é muito bom mesmo, cara. Ele foi quando eu vi que eles têm uma presença de palco muito forte, assim, porque eu achava, beleza, o Muse é muito bom em estúdio, né? Assim, como será que esses caras são ao vivo? Porque eu só fui no show deles em 2008, né, aqui no Brasil, e assisti esse negócio antes, né? Uhum. E aí eu vi eles ao vivo e fiquei impressionadíssimo mesmo, assim, que eles são muito, muito bons ao vivo, né? Inclusive, eles mesmos acham, né, que essa apresentação deles em 2004 foi a melhor da história da banda, assim.
Caraca, cara.
Eles tocaram no Live 8 também, nessa época.
É, o Live 8 foi em 2005, né?
Mas foi na turnê desse down.
Foi.
Mas esse Absolution Tour saiu como DVD oficial mesmo.
Saiu, é.
Mas eles têm uma presença, cara, ao vivo. São três caras ali, mas tem sample, né, eu acho, assim, tocando no fundo, de teclado, efeitos, essas coisas.
Então, cara,
tem um tecladista contratado também. Nem sei se é contratado, se como é mesmo. Mas o cara é muito bom.
É uma coisa meio Opeth, assim, né? A gente não sabe se o cara é da banda ou não é.
É,
né?
Então.
A banda são os três, né, cara? Não adianta. A banda são
não,
três.
Oficialmente é o Power Trio, né?
Não, a banda oficialmente é só do Bellamy. O resto tá ali. Porque ele não sabe tocar todos os instrumentos de uma vez só. Senão ele tocaria, seria só dele. Né, cara? Mas o legal das letras que ele fez desse álbum que eu gostei é que eu gosto de letra que conta alguma coisa, né? Que tem algum significado, né? Então ele resolveu pegar aquele auê da guerra do Iraque, né, na época e tal, e começou a tratar temas, né, de confiança, temas de medo, né, guerra, essas coisas, e, pô, isso eu acho muito bom, assim, acho que ele começou acertando aí na letra, né, cara?
É.
Aí começa a maluquice das letras bem feitas dele. Como esses três álbuns, pra mim, são o ápice, assim.
Mas eu concordo com o Rodrigo também, porque eu conheci a banda através desse álbum. E desse álbum até o que tem agora são os que eu mais gosto, né? Igual o Rodrigo tinha falado. E eu conheci a banda pela música Stockholm Syndrome, né?
Que é excelente.
E é muito foda.
É que o Dream Theater copiou descaradamente, né?
Porque... verdade, não, peraí.
É, peraí, isso é verdade?
É, não, é verdade, é louco. É verdade, cara, é louco. Porque, ó, o Absolute é de 2003, em 2005 eles estavam no auge desses shows. E o 2005 sai o Octavarium, né? E no Octavarium tem aquela música que eu nem lembro, porque esse disco me causou um trauma tão grande. Never Enough. Vocês podem ouvir, Never Enough é Muse do começo ao fim. Que inclusive o Portnoy, ele disse que na época ele tava ouvindo muito Muse, sério. O James, ele canta igualzinho o Matthew, tudo, até as pausas, aquela respiração meio agoniante dele no fim da
sofrido,
frase.
Sofrido, né? Sofrido.
É, ele, sério, é idêntica a música, é idêntica, tudo igual.
Não, peraí então, peraí. Sobe Stockholm Syndrome. Agora sobe a Never Enough do Dream Theater.
Depois comentem.
Tirem suas conclusões.
Tirem suas conclusões. Eu lavo minhas mãos aqui, cara. Eu tô quieto na minha.
Não, porque eu me lembro quando saiu esse Octavarium aí, que eu escutei essa música, eu falei, cara, isso é Muse do início ao fim, cara. Uhum. É, e uma porrada de gente que eu conheci na época que era fãzaço de Theater, assim, eu falava, cara, isso é. Todo mundo achou muito louco, mas original, assim, olha só o que eles estão fazendo, estão indo pro outro lado. Falei, cara, de original você assim, não tem nada, cara. Isso aí é Muse, cara. É quem? É Muse, cara. Aqui, ó, ouve essa música especificamente. Aí eu mandava pros caras, os caras falavam, pô, é mesmo, hein, cara.
Mas eles não são fãs verdadeiros do Dream Theater.
Até o Dream Theater concorda, então, que o Muse é melhor que eles.
Ai, cara.
Puta, que legal.
É, então, mas se vocês ouvirem as músicas, prestar atenção, vendo assim, mesmo a estrutura da música, vocês vão ver isso.
Não, pô, vou ter que ouvir depois, cara, que eu preciso saber disso. Agora é engraçado, uma banda alternativa e não tão grande na época, né, cara? Ser inspiração pra, né, outras bandas, cara. Não só Dream Theater, mas, pô. E basicamente eles influenciam muita gente hoje, né, cara?
Sim. A questão da banda ser boa, não, né?
É, mas é engraçado. Imagina o ego dos caras, né? Ouvir o Portnoy falando isso, né? Fico imaginando.
É, eu conheci o Muse também, além dos álbuns. Eu também fui conhecer através da Peach.
Puta,
né?
Que pariu.
É. Pois é.
Peach, Crepúsculo,
não, pode é ser verdade, é verdade. Não, ela falou isso agora, é verdade, eu lembrei, eu assisti na ela época, fez. Ela fez um cover de Stockholm Syndrome naquele programa da Cultura lá, né?
Foi em Brasil, se não me engano.
Isso, é alguma coisa assim. Tem o vídeo no YouTube. O instrumental ficou bom, cara, mas o resto...
A voz da Peach é muito boa.
É que a voz dela é muito grossa pra cantar mesmo.
Ou ela é muito ruim, né? Se eu puder resumir assim. É isso mesmo.
Mas é, essa coisa que vocês estavam falando da banda influenciar muita gente, inclusive se você for nesses meinhos de emo, assim, essas coisas, muitos deles vão achar Muse o máximo, assim, tá ligado? Eles viraram hoje, principalmente com essa história de Crepúsculo aí, eles são conhecidíssimos e tem muita gente que adora eles nesse meio, assim, né?
Se vier a época que saiu a soundtrack pro Crepúsculo ou não?
Não, foi...
Agora.
Foi já com o Black Holes, já. Porque a música que entrou, acho que era do Black Holes, ou então depois,
Super,
eu não lembro.
Supermassive Black Hole.
Isso.
Se vê algum filho de uma puta comentando inimigo X no site, cara.
não vai, cara. Esses caras
vão zoar até a morte, hein?
Bom, então vamos falar desse álbum que eu acho o mais prog de verdade deles, assim, que é o Black Holes and Revelation. Que pra mim já acerta na capa. Pronto, a capa já é o suficiente pra mim, afinal de contas, nada mais, nada menos que o Storm Thorgerson, o cara do Pink Floyd, né, cara?
Ele fez na capa anterior também.
Cara, essa capa do Black Holes, você falou de Pink Floyd, sabe o que ela me lembrou agora? Eu tenho o disco desde quando saiu, eu nunca pensei nisso, você falou, agora eu fui olhar no Google aqui, aquele ao vivo, não, aquele ao vivo que é um cara cheio de lâmpadas, assim, como é que chama aquilo lá, né? Delicate Sound of Thunder,
isso,
eu já vi.
Exato, aqui. Exatamente. Não, mas ele me lembra muito mais o outro, que é o cara sentado na cama, e tem um monte de camas no deserto, assim, né? Que é o mesmo, a mesma ideia, não, mas...
Sim, né? Difícil. Tem nada a ver um com o outro, não sou bem.
Não, não tá dizendo que é a mesma capa, dizendo que tipo, lembra um pouco por ser uma paisagem sem nada no fundo, assim, com uma coisa estranha no meio, sabe? Tipo, um cara com uma roupa de lâmpada, ou quatro velhos sentados numa mesa.
No meio do deserto,
é,
né?
Não tem nada a ver as coisas, assim, tipo, é esse, nesse sentido.
É muito
e que tem
foda,
a ver com o nome, né, do disco, cara.
Cara, mas, pô, é porque é um artista, né, cara? É um artista fora de
série. Muita ideia junto, né? Fala assim.
É muito conceito, né, cara? É muito conceito. Sim. Você pega o Bellamy, o Storm Thorgerson, e você pega, sabe, pô, nossa, é muita loucura uma pessoa só, cara. E pra mim já acertou aí, já começou aí. E as músicas, cara? Porra, todas, cara. Todas são muito... Sem sentido nenhum, assim, muito, muito ficção, né, cara? Muita loucura.
Sempre tive um trauma desse álbum, cara, porque eu não conseguia passar de Knights of Sidonia no Guitar Hero. Era muito difícil, cara.
Essa a Knights of Sidonia Map of the Problematic são as que eu acho as melhores do disco, assim, cara. São muito boas mesmo, cara. A Knights of Sidonia ao vivo, inclusive, cara, nossa, ela é famosíssima, cara.
A presença dos caras tocando essa música é muito legal.
Então.
Daí tem aquele monte de inglês alternativo britânico na plateia, assim.
Nossa, sentado, né?
E tal. Não, então agitando, né, daquele jeito.
Mas, pra mim, a melhor música desse disco, acho que é a mais conhecida também, que é Supermassive Black Hole, graças ao
Crepúsculo.
Tinha que ser, porque agora... É engraçado, eu vou fazer uma comparação que eu vou tomar muita bordoada agora, tudo bem.
Vamos lá.
Paramore.
Começou bem.
Quando Paramore fez
a grande apreciadora de Paramore, hein? Ela não vai deixar sem mentir.
Ah, é? O Carol gosta de Paramore?
Gosto.
Ah, então eu não morrerei, então. Maravilha. Ou a gente morre junto, enfim. Mas, quando Paramore fez a música pro Crepúsculo, pra um dos filmes, que eu não sei qual que era, todo mundo gostou. Tem. The Code. É da hora a música, é legal. E todo mundo gostou e tal, e a banda, né, teve aquele auê todo, o nome apareceu mais, tudo mais. Só que daí convidaram ele de novo pra fazer uma outra trilha pra outro filme. E eles se acusaram, porque a Hayley falou que não queria que o nome dela ficasse associado com o filme, né? Como o Muse não queria que Celine Dion fosse a mesma coisa que Muse, né, essa associação. Só que o Muse fez duas músicas pro Crepúsculo, né? Ele, na verdade,
qual
fez
não.
Ele teve esse Supermassive Black Hole e teve uma que eles fizeram pro filme, não teve?
Neutron Star Collision, Love is Forever.
Isso, exatamente. Essa foi feita pro filme, né?
Pro filme, mas não é pro Crepúsculo, é pro... acho que é pro próximo filme.
É, mas aí eu já não sei, pode ser Lua Nova, Lua Velha.
É, então, eu acho que é Lua Nova. É.
Cara, aí você não saiu
Eclipse,
ainda.
Foi pro Eclipse.
Você sabe, o cara tá perfeito.
Ele tá com os livros aí do lado, né?
Já ouviu falar em Wikipedia?
Ah, tá. Isso é desculpa, mas tudo bem. E, pô, eu conheço muita gente, eu conheci a banda depois de saber quem era a banda que tinha feito essas músicas, né, pro filme, que eu fiquei curioso de saber quem que seria a nova soundtrack do Crepúsculo, curiosidade. Por curiosidade, apenas pra saber o que estava rolando.
Não, não, não foi por causa disso, não. Foi porque ele foi lá no cinema, ele viu o filme, ouviu a música. Nossa,
que fiquei até nos créditos.
Foi nos créditos?
Não, não sei, não, porra. Não sei, cacete.
É, não sabe, né? Não sabe, né?
É, cara. E aí, pô, eu ouvi, e eu já tinha ouvido o Muse algum tempo atrás, mas nunca com atenção. Eu jamais imaginava que não tinha nada a ver, sabe? A música do filme com o trabalho dos caras, né? Tanto que eu ouvi a música do filme e depois eu caí no Black Rose in Revelation. Eu falei, como assim? Não tem nada a ver, assim, sabe? O trabalho inteiro é muito diferente do que... Não é um alternativo comum, né, cara?
Então quer dizer que você gostou do filme, mas não gostou da música.
Não, eu tô falando que a música do filme e o disco são diferentes, cara.
Ah, então quer dizer que nenhum é ruim, eles são apenas diferentes.
Mas o filme é ruim.
Nossa, caramba. Tá forte.
Tá difícil.
Enfim, cara, uma coisa que eu vi nesse disco foi que ele tem um pezão bem grande nos anos 80, né, cara?
Totalmente.
Alguns efeitos, assim, que eles usam. É bem nos 80 mesmo.
É cada álbum que vem, né, cara, vem com muito mais elementos, cara. Eu não sei. É assim, eles estão realmente experimentando e acho que eles nunca vão parar, sabe, com essa sonoridade.
Cara, essa música mesmo, a quarta faixa, né, que eu falei que eu gosto, a Map of the Problematic, o início dela é muito nos anos 80, cara. Tudo da dinâmica dela assim, tem um pezão bem forte, né? Nesse estilo de música dos anos 80, que era feito na Europa mesmo, né?
Uhum. Não hard rock, né?
Não é esse tipo de música.
E alguém entende, por acaso, o clipe do Supermassive Black Hole?
Eu não tenho nível de droga suficiente pra entender.
Eu não entendo nenhum clipe dele.
Cara. Clipes do Muse não dá pra entender, tanto quanto as capas.
Mas são, cara, muito bem feitos, né, cara?
Sim. Um clipe bem louco, assim, cara, é do disco anterior, que é Histeria, eu acho, que Histeria. É um cara fechado num quarto de hotel com uma câmera, né? Aí ele quebra tudo, aí depois ele vê o que aconteceu na câmera, uma coisa meio louca, assim. Eles fazem uns clipes meio doidos, assim, né? Eles
fazem um clipe meio Nine Inch Nails, né? Isso bem. Não quero falar isso.
É meio Dream Theater, mas então... Não, só pra ficar aí em cada bloco referenciando a banda.
A gente citar a cada 7 minutos 20.
Exatamente. Henrique, fala um pouco sobre o álbum, cara. Não tem nada pra falar sobre o álbum. As letras, você sabe os temas das letras, aquela coisa de ficção científica que o cara trouxe, aquelas histórias absurdas que ele contou nas músicas.
Meio Iron, assim, né?
Totalmente Iron, um negócio muito louco.
É um Iron com uma veia política, né?
É, o cara vai de um extremo ao outro, né, cara?
Tem até teoria de conspiração, coisas alienígenas, canções de amor, né? Tem de tudo.
Que bonito, né? Alienígena, política e...
Que amor, que lindo.
São os reptilianos, cara. Apaixonados por uma humana, calcule.
Puta que pariu.
Ah, eu acabei de ler uma verdade que esse foi o álbum que mais vendeu do Muse. Vendeu 3 milhões de cópias pelo mundo.
E vendeu mais que o anterior, não
é? Vendeu mais que o anterior.
Não lembro.
Por isso que eu acho que esse é o Dark Side of the Moon deles, cara. Era por isso que eu me baseei na minha afirmação louca.
Não, mas se eu não vendeu me engano, mais? Mas o The Wall, se não me engano, vendeu mais que o Dark Side of the Moon no número de venda, assim. Eu acho que é mais, não é não?
Mas o Dark Side of the Moon é mais legal.
Então, assim como o Black Holes não é tão bom quanto o Absolution.
É.
Então entramos em acordo ali.
E olha só, e você falou do The Wall, isso é importante lembrar que eles gravaram no mesmo estúdio que o Pink Floyd gravou The Wall. Pelo menos alguns trechos.
Algumas partes. Né?
É, o último álbum, o álbum anterior, já tinha sido gravado.
Foi gravado no Abbey Road, algumas partes. Foi gravado no Astoria, cara, que é o estúdio de David Gilmour.
Puta que pariu! Puta que pariu! Ah, cara, rock inglês não tem, cara. É muito melhor do que rock americano. Sinto muito.
Foi na turnê desse disco que eles vieram pro Brasil pela primeira vez em 2008, que eu fui lá. E foi um show bem da hora, assim, cara. Foi bem produzido, bem feito, porque às vezes você vai em show de banda meio desconhecido pela primeira vez no Brasil, assim, né? Aí ele acaba sendo umas coisas meio mal produzidas, assim, mas não foi, cara. Foi bem da hora o show.
Cara, tinha bastante visual e tal.
Foi, né? Eles tinham até telão e tal, inclusive na bom, quem tem o harp, sabe, que ouviu, já quem viu o show, foi idêntico, assim, quase, o setlist foi idêntico, quase.
O harp, o que é? Explica pra quem não sabe.
Ao vivo
foi um disco que eles lançarem em Wembley no, em 2008. É um disco. Eu tenho aquela caixinha que vem tudo, assim, né? Que vem o CD, vem o show, né? E foi lançado no final de 2008, eu acho que era a sigla do que quer dizer o Harp. Eu vi uma vez e esqueci, cara.
Vamos ver se a gente
vê, ah, se alguém acha.
Eu já li algo a respeito, era alguma coisa de ciência também.
Ah, é,
Frequency Active Aural Research Program.
Isso. É, isso no sentido alguma coisa de ciência, não assim, nem lembrava disso.
Não, o nome do álbum é inspirado no High Frequency Active Aural Research Program, HARP.
Se você diz, eu acredito, né, cara?
Então, é que sim, quem tá me falando é a Wikipedia, né, cara?
Não, enfim, cara, mas tipo, esse show de 2008, ele foi bem igual, assim, né, tipo, naquela parte da Knights of Sidon, né, que eles falam, né, No One's Gonna Take Me Alive, que tem as letras, né, telão mostrando, assim, tudo, pra galera cantar junto, foi idêntico. E na Feeling Good, que tem aqueles, lançam aquele bexigão com papel dentro, assim, é bem da hora, achei o show bem da hora mesmo, cara.
Mas o Harp foi o Harp, né, com caras
suspensos
e balões,
sem comparação, o set list foi o mesmo, assim, quase, né, mas
se eu não me engano, não tem nenhuma música do primeiro CD, né, alguma coisa assim. Pelo que eu sei, não tem nenhuma música do CD, do primeiro CD. Né?
Tem United.
É a que fez mais sucesso, assim, aquela baladinha, assim, né? Então. Uh-huh. Acho que eles mesmos não gostam muito, né? Do primeiro disco. Do
já até sabem. E a capa desse CD, o Harp, né? Ele. É uma das capas que eu acho deles a mais legal. Não é tão estranha ou tão difícil de entender.
Não, é. Esse ao vivo, ele é épico, cara. Eu acho que precisa ter mesmo. Quem assistir vai entender ali o que é o Muse ao vivo. Os dois, né? Tanto o Glastonbury em 2004 quanto esse, né?
Uhum.
O pessoal falando do Harp, eu aqui comprando o vinil do Black Velvet Revelation, né? Tudo bem.
Acredito.
Sério, eu tô comprando vinil. Eu só vou comprar vinil agora, decidi. Eu fiz essa promessa pra mim mesmo agora.
É, que insuportável.
Bom, então vamos falar do último álbum.
Melhor álbum.
Você acha melhor álbum mesmo?
Eu tenho sério problema de sempre achar o álbum recente o melhor da banda.
Ah,
é, então. Eu concordo com você. Concordo com você, isso é um sério problema.
Olha os caras, mano.
Não, eu acho esse álbum muito bom também. Peraí.
Então vamos falar do último álbum lançado da banda, o que eu vou ser zoado agora, que o meu inglês é muito bonito. The Resistance. Olha só.
Passou no teste.
Pratiquei muito a noite inteira.
É. Eu acho que é The Resistance, né, velho?
Isso.
Eu pensei que ia passar.
Eu acho que Resistance é francês, né?
Eu já bem. Eu.
Comparado com outras atrocidades que ele fala, até que não foi tão ruim.
Opiniões desse álbum, então. O Fábio já tava falando.
Tá, eu acho ele legalzinho, cara. Eu não acho ele tão bom quanto o Black Holes, ou muito menos do que o Absolution, né? Mas tem algumas coisas, algumas coisas legais. Tem aquela United States of Eurasia, né? Que é do 1984, né? Que eles tinham ideia, né? E é uma música que se o Dream Theater chupou o Muse, né? O Muse aqui chupou o Queen, né?
Verdade.
Sim,
com certeza. Esse álbum é muito shiny, tem muito brilho. É música muito feliz.
É, então ele tem algumas coisinhas legais. Eu não considero um disco assim, excelente. Não. Eu acho as melhores aquela Exogênesis, né? Que são as três últimas, né?
Três partes, né?
Né? Essas três partes são as melhores. Assim, o resto tem umas músicas legais, aquela Unnatural Selection, né? Eu acho boa também. E as outras são médias, assim, sabe? Tipo, igual no Black Holes tinha aquela Take a Bow, né? Boa, tipo, é boazinha também, assim, a outra lá. Né? Então, assim, achei médio, cara. Eu não fiquei muito empolgado com ele, não.
E todo aquele clima progressivo que eles tinham no Black Holes, pra mim foi pro saco nesse aqui. Ele é muito bom, cara, mas ele é muito mais alternativo do que qualquer outra coisa, cara. O show, a apresentação que eles fizeram no Grammy, né, que eu vi a apresentação deles, eu conheci esse álbum através da apresentação do Grammy. E, porra, sabe, pra mim, olha assim, eu consigo ver qualquer banda de alternativo, assim. Eu não achei, um super álbum. Eu achei mais um álbum normal de alternativo, como eu já falei, igual, sei lá, Killers e Strokes pra mim. É tudo a mesma, sabe? Não tem mais aquela pegada que o Black Holes tinha, assim, sabe?
Esse CD eu acho. Quando eu escutei a primeira vez, eu achei ele muito foda. Só que aí depois você vai escutando, você vê que ele é meio. É meio previsível.
Ele cansa rápido, né?
Ele é previsível. E aquela criatividade, o que eles tiveram nos CDs anteriores, pelo menos nos dois outros, que são os que eu mais gosto, foi pro saco, que nem você disse.
Eu achei esse álbum muito consistente, na verdade. Ele consegue se manter no mesmo nível do começo ao fim. Não é igual o Black Holes and Revelations, que tem músicas muito boas, músicas medianas. Eu acho que nesse álbum eles se mantiveram. Uma constância muito boa.
É que a única coisa que eu senti falta mesmo foi um apelo mais puxado, né, pra esse lado de... É tipo, eles traíram o movimento, sabe?
Faltou caras... barulhinho?
Isso, sabe? Os caras traíram o movimento, pô. Faltou ali um negócio.
É uma música que ele tem só estralo de dedo. Que assim, tem só não, né? Mas tem estralo de dedo. Tem mais barulhinho que isso.
E eu acho que... Eu disse, né, que ele é meio previsível. Eu acho ele mais, assim, previsível a partir da quinta música, que é Guiding Light. Acho que fica tudo muito igual, é aí que fica cansativo no CD. Que as outras são, acho que são quatro, né, que já foram singles. E são as quatro primeiras.
Que são as melhores.
As melhores, isso.
Isso é um sério problema que algumas bandas têm. Que é sempre botar as músicas que eles vão lançar como trabalho no começo, sabe? Ou promover só as do começo. Daí quando a gente vai ouvir, fica esse pensamento que o Rezona...
Então, esse The Resistance é assim, né? Ele ficou meio pasteurizado, assim, que eu não... Sabe? Quando você ouve os outros, você sente que tem alguma coisa diferente, um tempero a mais, assim, alguma coisa que fez a banda ser o que é. Aí quando vem esse disco, ele meio que... Sei lá, você não sente nada, você vê influências dos álbuns anteriores a esse, mas você não sente nada demais, sabe? Parece que o Muse entrou na fórmula do Muse de fazer música e meio que se perdeu lá dentro, sabe? Meio que tá perdido lá e não saiu, assim. Então, eu achei ele meio xoxo. Eu ouvi algumas vezes quando saiu, ele é de 2009, né? Até comprei ele, dei uma olhada. E sim, sabe? Tá lá. Hoje em dia eu até escuto mais os mais antigos do que ele, assim. Eu tava escutando bem esses dias atrás o Origin of Symmetry. Mas ele, assim, tipo, meio que... Sabe?
Ficou meio nada, assim, né? Qualquer coisa, na verdade.
Não, então, ele tem as músicas boas, mas sabe quando você não acorda pensando, nossa, hoje eu tô a fim de ouvir o The Resistance, sabe? Tipo, ele não soa como um álbum que te marca, assim. Tem músicas boas nele, mas só, assim.
Exatamente. E ele tá em turnê, será que ele vem pro Brasil?
Eles vieram agora, né?
Eles abriram o show do YouTube.
Ah, verdade, pode crer.
Alguém foi nesse negócio aí?
Não.
Eu fui. Foi no show do dia 9.
E foi bom?
Foi bom, só tocaram 8 músicas só, mas foi bom.
Isso que é ruim aqui, né? Dos caras eles terem vindo pra cá pra ver show de outra banda.
Ainda mais o YouTube, né?
Os caras são ofuscados.
Totalmente.
Bom, então, pôr umas músicas aí?
Vamos pôr.
Então, tá bom. Então, excelente. Vamos iniciar mais um bloco de músicas. Agora, eu vou pedir pro Fábio, que não indicou ainda, uma música do álbum que você gosta ao mais, o Absolution. Hoyo vai indicar do último álbum. Sai daqui, porque o Black Holes é meu. Certo? Então, beleza. Então, ó, Fábio, uma indicação sua do disco do Absolution.
Do Absolution? É só uma? põe o disco inteiro aí.
Só uma.
Cara, deixa eu ver aqui.
Faz minha, vai mandou.
Vai histeria, então. Eu estou como síndrome, mas eu acho que é que todo mundo conhece. É a Enter Sandman deles, né? Então. Os caras, acho que tem gente que nem conhece a banda, nunca ouviu falar, e essa música eles conhecem. Então não precisa, vai a histeria mesmo, que eu acho que é bem legal.
Mas coloca histeria com interlude antes, né?
Ah, é claro, precisa ter, né?
Bom, eu vou indicar do meu mais novo vinil adquirido. o Black Hole Revelation. Eu vou indicar Supermassive Black Hole, claro, porque é a melhor música do álbum pra mim.
Ok, eu tô em dúvida, na verdade, cara. Mas vamos de United States of Eurasia.
Muito bem, então aumente o som do fone de ouvido e da caixa de som e ouça muito mais Muse agora aqui no podcast.
As we do as
finalizamos aí um episódio de um pouco diferente, né, do que a gente estava fazendo ultimamente. Eu queria agradecer demais aqui os nossos convidados, os dois são paulinos, a nossa corintiana triste, né? Henrique, Fábio, Carol, muito obrigado pela contribuição de vocês aqui. O microfone vai ficar aberto. Vamos começar com o Henrique primeiro, que nem sabia que a gente ia gravar, cara. Que tristeza. É. O nosso Relações Públicas aqui, o estagiário, passou o e-mail incompleto pra você, cara.
É. Isso, que eu nem vejo vocês, né?
É, quase que.
Nem converso com vocês, nem nada.
Muito obrigado por você estar aqui, por você ter falado bastante, né, cara?
Bom, tem só que agradecer o segundo convite. Espero não ser censurado de novo.
É por isso que ele não falou muito.
Ah, é?
Exatamente. Não é isso. Bem.
Fábio, opa. Muito obrigado por ter aparecido aí, ter ficado até esse horário com a gente. E até o show do pós, né? Com certeza a gente vai se...
É isso aí. Quando vocês precisarem aí, pode avisar quem que eu participe. Principalmente se vocês quiserem fazer um do Pink Floyd.
Ah, é? Ih, meu Deus do céu, que medo. Bom, tá aqui na listinha.
Então, aí é isso aí. A gente se vê aí no show do Pelo Salvation, dia 5, né? Lá em São Paulo. E isso aí, né? E todas essas bandas que eu citei são melhores que Dream Theater.
ai. Carol, muito obrigado.
Oi.
Por você estar aqui com a gente nesse dia difícil. Eu sei que é um dia difícil pra você, né?
Dia sofrido.
Muito obrigado pela sua participação aqui.
Obrigada, eu que tenho que agradecer pelo convite. Quando vocês quiserem mais uma presença feminina no programa, pode chamar.
Opa, toda semana. Isso você toda semana, não tem problema nenhum.
Gostei muito de ter participado, tava nervosa e tal, mas já me senti em casa.
Você viu que não era grande coisa, né?
Não, muito bom, gostei.
Maravilha. Então, fiquem agora com mais music, né, Royo?
Isso aí.
E até semana que vem com mais um Procast. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take me alive. The time has come to make